SIC Notícias.pt. As notícias na hora. E os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SIC Notícias.pt.
Boa noite, seja bem-vindo. A partir de agora traçamos linhas vermelhas à quarta-feira com o Miguel Prata Roque e com o Miguel Morgado. Muito boa noite aos dois. Esta semana começa o Miguel Prata Roque e vamos começar por falar da Operação Influencer. Há mais uma decisão conhecida referente a este caso em que o trabalho do Ministério Público é novamente arrasado. Já vamos ao caso judicial propriamente dito, mas antes temos de falar do caso político até à boleia daquilo que foi a declaração de hoje do Presidente da República. Depois desta decisão, António Costa ganhou, de certa forma, uma nova oportunidade política?
Bem, eu julgo que sim, mas eu queria fazer só aqui um parênteses, que é, eu não gosto nada de tratar destes casos como se estivéssemos a trocar de jogos da bola. Eu sei que há, noutros canais, estão a decorrer agora vários outros jogos de futebol, e acho mal esta linguagem de saber se perdeu o Ministério Público, se ganhou o arguido X, Y ou Z. Não gostava de entrar muito nessa lógica, porque isto não é conversa de advogado, nem conversa de professor de Direito. O Ministério Público tem mesmo a obrigação, um dever constitucional, de investigar, mas também de lutar pela verdade, e se constatar que não há factos suficientes para acusar, arquivar, e, de certa forma, pugnar também pela inocência daqueles que estão a ser investigados. E, portanto, aquilo que eu acho, por exemplo, hoje houve um acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa que se pronuncia apenas sobre as medidas de coação. Mas diz uma coisa que é algo de relevantíssimo numa democracia, que é recortes e notícias de jornal e transcrições de escutas sobre terceiros não são factos. A circunstância de haver uma notícia no jornal, a circunstância de alguém dizer assim: ah, eu falei com o Miguel Prata Roque e o Miguel Prata Roque já garantiu que vai falar com não sei quem. Isso não é indício de qualquer prática de um facto criminoso. Relativamente à questão de António Costa, eu julgo que todo o país, que António Costa sai absolutamente impoluto e com a sua credibilidade absolutamente intocável, deste ponto de vista, deste processo. Aliás, o que hoje vem confirmar o acórdão do Tribunal da Relação é que não há sequer, no momento em que apreciou, não quer dizer que o Ministério Público não possa recolher nova prova, e é muito importante que continue a investigar, mas naquele momento em que o juiz de instrução apreciou a prova que o Ministério Público carreou para o juiz de instrução, aquilo que se verificou é que não havia qualquer indício da prática de um crime de tráfico de influências por parte daqueles que exercem funções políticas. Ora, como António Costa veio de atrelado a este processo, ou seja, António Costa só foi, o papel de António Costa só foi suscitado no comunicado da Procuradora-Geral da República porque aparentemente haveria uma escuta que faria menção ao nome de António Costa. É o único fundamento pelo qual o mesmo aparentemente é suspeito e vai ser investigado. Portanto, eu julgo que António Costa tem à sua frente várias hipóteses. Pode regressar à sua vida profissional, pode dedicar-se à sua vida pessoal, mas acho que é alguém que o país...
Mas isso já pedia antes, não é?
Mais ou menos. Às vezes há morte profissional, porque a circunstância de haver um processo de crime contra alguém como António Costa retira-lhe também a honorabilidade profissional e cívica. E, portanto, eu acho que às vezes temos que ter noção das consequências deste tipo de processo. Agora, ainda hoje, Luís Montenegro foi visitar Pedro Sánchez e teve que ouvir da boca de Pedro Sánchez o elogio da atuação de António Costa. Não vou falar sobre a política nacional, mas no plano europeu. Portanto, há de facto um conjunto de líderes europeus que viam com bons olhos a circunstância de António Costa poder ter responsabilidades a nível europeu. Isso dependerá do próprio. Se depender de terceiros, aparentemente há essa possibilidade. Agora, para terminar só isto, o cargo, por exemplo, de Presidente do Conselho Europeu é decidido em outubro. Eu ouvi esta semana a Procuradora-Geral da República dizer uma coisa que eu acho absolutamente inaceitável, que é: a investigação criminal demora o tempo que for preciso. Eu acho que a senhora Procuradora-Geral da República não tem lido a Constituição, não tem lido o Código de Processo Penal. Porque quem determina quanto tempo demora uma investigação criminal é o Parlamento, através da lei. O Parlamento fixa prazos máximos de inquérito. E o Ministério Público, se não consegue obter prova dentro desses prazos máximos de inquérito,
caso, tem que arquivar. Neste caso, qual é que é o prazo?
Bom, eu não sei qual é o crime que está em causa. Portanto, se for um crime de especial complexidade, o prazo é um. E, aliás, é a duração, por exemplo, para a prisão preventiva, que neste caso, obviamente, o juiz de instrução desbaratou rapidamente. Mas a circunstância é que o Ministério Público não pode dizer que não tem prazos para essa investigação. Pelo contrário, tem que os cumprir. E num caso como este, mesmo para terminar, existe um princípio de separação de poderes. O poder judicial não pode sofrer influências do poder político, designadamente do legislativo e do executivo. Mas o princípio da separação de poderes pressupõe também o princípio da cooperação leal entre os poderes. E não é normal que um órgão judiciário não coopere com os outros poderes, com o poder legislativo e com o poder executivo, não clarificando uma situação que é importantíssima para o país. Como vemos, António Costa hoje não é primeiro-ministro.
Miguel Morgado, o Conselho Europeu é mais provável agora, tal como afirmou hoje o Presidente da República?
Bem, em primeiro lugar, é preciso dizer ao Sr. Presidente da República, independentemente daqui da substância do processo, e eu acho que eu e o Miguel Prata Roque, desde o início, desde que começámos aqui a comentar a demissão do Primeiro-Ministro, a propósito da investigação em curso, ambos dissemos que, na nossa opinião, sem conhecermos nada do processo, que eu, na altura, disse que fazia uma declaração de fé, que o António Costa não tinha cometido, não tinha praticado nenhum crime. Quanto aos outros, e aí nós divergimos, porque é que ele se demitiu verdadeiramente, não é porque ele tivesse indeciso se iria ser considerado culpado ou não, ele sabia que não era culpado, sabia que a investigação não era nada, era que, a minha opinião, não era a do Miguel Prata Roque, a minha opinião, ele demitiu-se porque o círculo dele estava a ser apanhado em práticas que, não podendo não constituir ou não sendo provado em tribunal como crimes, eram politicamente mais do que censuráveis, mais do que prováveis. Depois veio, na sequência das buscas, os tais 70 mil euros que estavam escondidos no gabinete ao lado dele. Portanto, nós tivemos esta divergência, mas não quanto ao fundo da culpa de António Costa. Quer dizer, para nós os dois seria uma surpresa do tamanho do mundo se nós viéssemos a ver que na investigação do Ministério Público, que para já, e falando a linguagem do futebol, sofreu uma grande derrota hoje.
Uma goleada.
Uma grande goleada a zero naquele acórdão. Enfim, só sobre a questão das medidas de coação, também é preciso recordar isso. Às vezes lemos aqui uns jornais online, parece que o Tribunal da Relação disse que a investigação não podia continuar, não é nada disso que está em causa, mas enfim, é uma grande goleada, sobre isso não há qualquer dúvida. Mas isto para chegar ao ponto do Conselho Europeu. Como António Costa se demitiu, não por causa do parágrafo, mas por ter percebido que à volta dele as pessoas que ele tinha escolhido, às vezes, contra tudo e contra todos, eram pessoas pouco recomendáveis, nas práticas políticas, não é com pessoas privadas, mas nas suas práticas políticas, ele começou a dizer nos corredores em Bruxelas, porque ele está em campanha desde que se demitiu. António Costa está em campanha na Europa desde que se demitiu. Aliás, ele já estava antes. Ou as pessoas estão esquecidas que António Costa foi num avião do Estado português fazer uma escala em Budapeste para ir dar um abracinho a Viktor Orbán no dia do seu aniversário e assistir um jogo de futebol. Isso é campanha eleitoral. Campanha eleitoral de António Costa para obter o apoio de um chefe de governo que vai lá estar. Orbán, temos a certeza, os outros todos ninguém sabe se vão lá estar em outubro, mas Viktor Orbán de certeza que vai lá estar. Portanto, António Costa faz campanha e sem qualquer escrúpulo, daqueles escrúpulos que ele aqui bate muito no peito a dizer o fascismo, extrema-direita e não sei o quê, ele com o Viktor Orbán vai lá e faz campanha. Mas ele tem feito campanha com todos os outros, nos corredores, ao telefone. E basicamente o que ele anda a dizer é, pá, isto aqui em Portugal, é que só estas investigações demoram muito tempo, mas isto não tem nada a ver comigo.
Ou seja, na tua opinião, ele não suspendeu a campanha durante este tempo?
Claro que não suspendeu nada, claro que não. Eu estou a dizer isto, que é o que toda a gente pensa, toda a gente sabe, inclusive aqui nesta estação de televisão, mas ninguém pode dizer, não percebo porquê. Não percebo porque é que não se pode dizer. Claro que ele está em campanha, ele estava em campanha antes de se demitir e acelerou a campanha a partir do momento em que se demitiu.
Mas agora tem mais condições políticas?
Pronto, agora este jogo não depende dele. Vamos ver, para as pessoas perceberem. O Miguel Prata Roque fez questão de chamar a atenção do Presidente do Conselho Espanhol, Sánchez, fez um elogio a Costa. Sánchez é o principal aliado de Costa na Europa. Já é assim há anos. É uma coisa que fica muito mal a António Costa, diga-se de passagem, porque Sánchez É neste momento, ele e o Orbán são os menos recomendáveis dos chefes de governo de toda a Europa.
Bem, comparação é um bocadinho distante.
Não, eu faço a comparação, podes não fazer. Eu faço essa comparação sem qualquer problema. E podemos discuti-la. Pena que em Portugal não se discuta o que se está a passar em Espanha com o mesmo afã com que se discutiu o que se passava no Brasil de Bolsonaro ou nos Estados Unidos de Trump, quando na verdade o que se passa em Espanha é muito mais importante para nós do que o que se passou no Brasil com Bolsonaro ou nos Estados Unidos com Trump. Mas enfim, são escolhas que nós discutiremos no outro dia. Seixas é o principal aliado de Costa e, portanto, fará campanha por ele. Mas isto depende de se dar aquele cargo, que não é particularmente importante, também é preciso perceber isso, ao Partido Socialista Europeu. O Partido Socialista Europeu vai perder as eleições, como perde há muitos anos, na Europa, as sondagens todas apontam para o PPE. Só que o PPE tem, por uma mistura de habilidade, manha e fraqueza dos socialistas, ficado com os cargos todos importantes, com poucas exceções, nos últimos anos. E vai continuar, a menos que a investigação das vacinas dê cabo da von der Leyen, vai continuar com a Comissão Europeia e provavelmente com outros cargos igualmente importantes. Costa tinha um bom aliado, até há pouco tempo, mas eu não sei o que aconteceu, perdeu, que era Macron. Macron, evidentemente, já não tem a força política que teve no passado. Não tem. Está politicamente morto em França, aquilo foi um grande fracasso, aquele projeto político, mas ele ainda é o chefe de Estado da França, e a França tem poder. E o Macron era, de facto, um proponente, até há pouco tempo, para se dizer, se estas eleições confirmarem, em que os liberais vão levar uma grande tareia, o grupo dos liberais na Europa vão levar uma grande tareia nestas eleições, os socialistas vão também vão perder, mas menos, assim como o PPE, portanto, isto para os liberais vai ser mais duro, os socialistas vão ter direito à presença do Conselho. Eu apoio António Costa. Só que, entretanto, primeiro um socialista europeu, ainda é socialista europeu, italiano, chamado Renzi, que já foi primeiro-ministro italiano, atirou o nome de Draghi para presidente do Conselho. E isso deve ter assustado António Costa. Primeiro porque era um socialista a ir pegar num não socialista, mas por ser italiano, e que tem um prestígio muito maior do que António Costa, claro.
Até pelas funções que já desempenhou,
enfim, com o lugar histórico que ele ocupa, etc. E depois, Giorgia Meloni, a atual primeira-ministra italiana, agora também aposta em Draghi, não se percebe se é para o Conselho Europeu, se é para a Comissão Europeia. E Macron parece que apoia. Portanto, as coisas não estão bem na mão de António Costa, depende deste equilíbrio de poderes.
Agora, mas agora, só para terminarmos esta parte, tem mais legitimidade?
Não, a legitimidade tem a mesma. Eu ia dizer uma coisa sobre o Presidente da República, depois esqueci-me e tenho que dizer.
Mas rapidamente,
República tem que ter juízo. O Presidente da República tem que ter juízo. Aquelas declarações são inaceitáveis. As declarações do Presidente da República hoje, dar a entender que já sabe qual é o desfecho do processo e até quando é que o processo vai acabar, quando a Procuradora até disse uma coisa completamente contrária. E que diz que agora está a ver que vai António Costa vai para o Presidente do Conselho a propósito de um acórdão do Tribunal da Relação sobre as medidas de coação. O Presidente da República tem de ter juízo. Ele tem tanto medo de António Costa e do PS. Ele acha tanto que lhe vão tirar o escalpe por tudo o que aconteceu em novembro, que ele agora vai passar a vida a fazer estes fretes a António Costa. António Costa não precisa destes fretes. Isto é só jogar para a bancada, para o eleitorado português. Ele precisa só de garantir que a presença do Conselho vai para os socialistas europeus e que dentro dos socialistas europeus não há nenhum candidato mais forte do que ele. Eu neste momento só vejo um candidato mais forte do que ele. E que uma pessoa que também quer. Que é a primeira-ministra da Dinamarca. Por uma razão muito simples.
Porque, vamos avançar, Miguel.
Vou terminar. Porque ela é mulher. Ela é mulher e neste momento a questão do género faz diferença. E o António Costa não é. E depois vem de uma região, a Escandinávia, que não tem sido particularmente premiada nestes cargos, ao passo que o sul da Europa tem sido premiado com estes cargos.
Temos que avançar para o IRS. Hoje houve...
Oh, Rosa, permite-me só 15 segundos para dizer isto. Eu só noto que, menos de uma semana, depois do Dr. André Ventura e do Chega ter apoiado a candidatura presidencial de Passos Coelho, o passista Miguel Coelho está muito empenhado.
Miguel Coelho? Ainda não cheguei.
O passista Miguel.
Miguel Morgado.
O passista Miguel Morgado.
Eu tenho uma família.
Está muito empenhado em enviar António Costa para presidente do Conselho Europeu. Eu gostava de ver.
Não, mas eu posso ter
gostava de facto de ver
mas
esse.
Mas eu posso responder já ao Miguel Prata
Roque. Gostava de ver esse embate entre gigantes na candidatura à presidência.
O Miguel Prata Roque não
daria,
conhece,
daria um bom presidente do Conselho Europeu.
Mas percebo a intenção da direita de enviar António Costa.
Bom, da direita
para
não sei qual é. A minha eu explico-te já. O Miguel Prata Roque não me conhece há muito tempo. Por isso eu vou-lhe dizer. Eu sou-me nas tintas para os lugares comuns da política portuguesa. E nunca, nem quando era o meu lado, direito ao PSD, nunca fui atrás do rebanho que diz que é um português nos cargos europeus. Isso é bom. Não, isso para mim não conta. Pode ser politicamente correto.
Tem condições para exercer
o cargo. Não, acho que António Costa foi um mau primeiro-ministro e, portanto, se não serve
para...
se não serve para governar Portugal, não serve para presidir ao Conselho Europeu, apesar de ser presidente do Conselho Europeu, é uma espécie de ser secretário do Conselho Europeu. Também não é uma coisa assim tão relevante. Mas eu acho que o meu critério político
opinião,
é mau.
Mesmo não sendo um cargo assim tão relevante, António Costa não teria as capacidades necessárias para desempenhar essa função com nota alta. É isso?
No Conselho Europeu? Nós temos um homem chamado Charles Michel no Conselho Europeu e que não se desmoronou. É difícil ser mais incompetente que o Charles Michel. Agora, António
Nisso
Costa não serve para governar Portugal, porque não serve para o Conselho Europeu.
Há um consenso nesta mesa. Miguel Prata Roque, eu estava a lançar o tema do debate, porque hoje houve um debate de urgência no Parlamento para se falar do IRS. Foi suficientemente esclarecedor para o Partido Socialista?
Eu sinceramente acho que o Parlamento tem que mudar a forma de discussão, tem que falar para que as pessoas o percebam melhor. Às vezes a troca de farpas entre bancadas permite esclarecer pouco aquilo que os portugueses precisavam de ouvir. Mas eu acho que o mais importante toda esta semana é a circunstância de facto do PSD e de Luís Montenegro ter vendido gato por lebre durante vários meses. Se não, vejamos o seguinte. Dizer que uma descida de IRS em 2024 engloba 1,3 mil milhões que já tinham sido decididos pelo governo anterior é a mesma coisa que dizer o seguinte: nós temos 119 hospitais públicos neste momento. Se um novo governo vier dizer eu vou construir este ano 2 hospitais públicos e, portanto, vou disponibilizar aos portugueses 121 hospitais públicos. É basicamente aquilo que Luís Montenegro esteve a dizer durante esta semana. Aliás, não foi ele que disse, porque também é estranho termos um líder de governo, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa dizia de António Costa que António Costa era um mata-borrão, ou seja, cada vez que surgia um problema, António Costa dava uma cotovelada aos ministros, chegava-se à frente e era ele que matava esse mesmo borrão. Luís Montenegro, pelo contrário, prefere estar silencioso enquanto o circo pega fogo. E porquê que o circo pega fogo? Porque o Ministro das Finanças, Fernando Medina, quando apresentou o Programa de Estabilidade 2023-2027, estabeleceu que até 2026 haveria uma redução de IRS de 2 mil milhões de euros. E estabelecia que para 2024 essa redução seria de apenas 525 milhões de euros. Portanto, em fevereiro de 2023, o Governo PS já estava a dizer ao país e à Comissão Europeia que ia descer 525 mil milhões de euros em 2024. Na festa do Pontal, em agosto, é rapidíssimo. Na festa do Pontal do PSD, o PSD vem dizer não, isso é pouquíssimo e eu acho que se deve diminuir mais 1,2 mil milhões. Quando é apresentada a proposta de lei de orçamento de Estado, como havia já notícias de que o excedente, que o excedente orçamental era enorme, obviamente que o governo entendeu que havia lugar para devolver mais aos portugueses. E os portugueses já receberam isso. A partir de janeiro, com a alteração das tabelas de retenção...
Achas que o PSD foi oportunista e apropriou-se dos ganhos...
Isso é dizer o menos. Quer dizer, vai baixar de impostos apenas 170 milhões de euros... e vai aproveitar o balanço de 1,3 mil milhões de euros aprovado já pelo governo do PS, obviamente que toda a gente percebe o oportunismo.
Miguel Morgado, o governo, e nomeadamente Luís Montenegro, tem comunicado mal esta questão da descida do IRS ou, de facto, parece que houve aqui oportunismo por parte do líder do PSD?
Não, houve oportunismo e houve truques. E eu que censuro os truques... da cultura política, que é o grande legado de António Costa, uma governação com truques, censuro no PSD, sem qualquer dúvida. Houve um truque, claro que houve um truque, não houve uma mentira. Isso não houve. Também não vale a pena estar a insistir nisso, que não houve uma mentira. Mas houve um truque. Eu não gosto de truques. Agora, quanto à qualificação oportunismo, o oportunismo, na verdade, foi do Partido Socialista, porque a cronologia dos factos do Miguel Prata Roque omite uma coisa essencial, não é? É que em setembro, quando o PSD propõe a redução do IRS no valor de 1.200 milhões de euros... O PS votou contra, para passar duas ou três semanas estar a votar a favor. Oportunismo, por exemplo, que agora Pedro Nuno Santos repete, quando diz, vocês têm 60 dias para baixar o IVA da eletricidade para 6%, quando tinham votado contra essas iniciativas no ano anterior. Eliminar as portagens nas escudos. Bem, mas é que Pedro Nuno Santos e aquele grupo parlamentar que lá está, tinham votado contra a abolição das portagens na Secudes e agora diz que o governo tem 60 dias para apresentar. O oportunismo é de parte a parte. Eu lamento muito, como as pessoas já devem saber, pelas coisas que eu estou sempre aqui a repetir, que a cultura política portuguesa tenha se degradado ao ponto de os políticos acharem que é com truques que se safam. Agora, isto não é uma mentira, é um truque.
Mas Luís Montenegro e a AD safaram-se à custa de um truque, porque a questão do IRS foi a principal bandeira de toda a campanha da AD.
Eu também não diria tanto, e é preciso também ver que a redução a que estamos aqui a discutir, dos 170 milhões ou 200 milhões a mais, não esgota aquilo que este governo vai fazer no IRS, porque ainda falta a aprovação do IRS jovem, vamos ver quanto é que isso custa, a isenção dos prémios de desempenho, que também isto é tudo em sede de IRS. Portanto, no programa do governo, aquilo até vai até aos 2 mil milhões de euros, o que aí já é significativamente mais do que 1.300 milhões de euros que vem da execução do orçamento para 2024. Mas eu só quero perder um minuto e meio sobre a questão do
não
Estado de Graça.
Não temos um minuto e meio, infelizmente.
Eu tenho que dizer isto que é muito rápido.
30 segundos,
é sobre
segundos,
a questão
Miguel.
Do Estado de Graça e de não haver Estado de Graça deste governo. Estado de Graça é uma expressão que vem da teologia cristã. Por contraponto a estado de natureza. Estado de natureza é aquele estado em que nós estamos entregues à nossa própria natureza, que pelo pecado original foi destruída, amputada, maculada. Fazemos o mal porque estamos diminuídos. O estado de graça é quando Deus nos dá gratuitamente a capacidade de agirmos bem. Como se aplica essa expressão, se nós pensarmos neste significado teológico aos governos, nós temos que pensar que em Portugal é exatamente isso que se passa. Há um decreto da comunicação social, se um governo está em estado de graça ou em estado de natureza. Se está em estado de graça, faça o que fizer, faz bem. Se está em estado de natureza, com a comunicação social a decretar se é uma coisa ou outra, tudo o que faça, faz mal. Agora, só acabar com isto. Ao longo dos séculos, há mais de 1000 anos, não, 2000 anos até, há uma grande discussão, sempre uma grande discussão na doutrina cristã, entre os cristãos que se dividiam e diziam assim. Como é que nós então obtemos o estado de graça? Uns diziam, porque merecemos, se nós nos portarmos bem, se conduzirmos bem a nossa vida, Deus dá-nos essa recompensa e nós somos capazes de vencer o pecado. Outros cristãos, no entanto, disseram assim, não. O estado de graça foi predestinado por Deus, antes do início dos tempos, a toda a gente. Quer dizer, uns vão ser abençoados, os outros não vão e não há nada que nós possamos fazer quanto a isso. Eu espero que esta metáfora que eu utilizei sobre o estado de graça e o estado de natureza sirva para nós compreendermos a avaliação a que este governo está sujeito, quando este episódio do IRS é muito menos grave do que 8 anos de António Costa a dizer vamos fazer investimento público e depois pôr o Parlamento a votar o orçamento com investimento público e depois sacrificar o país em milhares de milhões de euros, a empobrecer o país, sempre a fazer o mesmo embuste, sempre a fazer o mesmo truque, e eu até vou mais longe, a mentir.
Temos o governo em estado selvagem, portanto.
Não, em estado de natureza decretado pela comunicação social, mas eu espero que o governo perceba que essas são as suas...
Temos um bom selvagem.
Espero que o governo perceba.
Miguel Morgado, Miguel Prata Roque. Estamos na próxima quarta-feira.
Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa... E ainda, entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcasts e nas nossas redes sociais.